futuras mamães, Vacaria passa a ter aqui um novo serviço, diria eu, mas um trabalho voltado principalmente às mamães. Trata-se de uma consultoria de amamentação. Sim, aqui em Vacaria temos Bruna Heine, biotecnóloga industrial e consultora de amamentação. Bruna, que alegria recebê-la nesta manhã. Você que tem biotecnologia industrial e agora aqui em Vacaria, mais recentemente, é uma consultora de amamentação. Mas que alegria, bom dia.
Bom dia, Vladimir, bom dia a todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho mais sobre essa nova especialidade aqui em Vacaria.
Então vamos direto a essa nova especialidade aí, que é consultora em amamentação. Qual é o papel? Por que consultora da amamentação? Por gentileza, explica para os nossos ouvintes, em especial para as nossas mamães, futuras mamães aí.
Então, a consultora de amamentação, ela tem um papel especial em fornecer ferramentas para a família e para a mamãe em relação à amamentação, né? Que elas consigam seguir o processo de amamentação materno durante o dia a dia deles, né? Então, a consultora de amamentação fornece ferramentas, dá todo o auxílio para a família nesse papel e também faz a questão da ajuda emocional também dessa família. Não é apenas uma questão de aleitamento materno. É uma ajuda também na parte sentimental.
Sentimental, emocional, que também influi na amamentação, Bruna?
Com certeza, tá tudo interligado, então a gente precisa que uma coisa funcione bem para que a outra consiga dar resultados melhores.
Em que momento, então, a mãe e a família pode procurar a consultoria sua? Você que é consultora de amamentação, essa nova especialidade aqui em Vacaria. E mais, já lhe emendo aqui essa pergunta aqui, além do momento, que benefícios isso traz para a mãe? E para o bebê, consequentemente, né?
Isso. A família, e tanto a mamãe, eles podem procurar desde o início da gestação. Eu tenho também o curso que se chama Mamentar Eu Vou, que ali eu auxilio as gestantes e a família desde os primeiros dias de vida do bebê até os primeiros meses, né? O que esperar desse bebê, o que esperar da amamentação, quais são os sinais de fome, sinais de saciedade. Pode procurar também logo depois do parto, para auxiliar na questão da amamentação em si mesmo. E os benefícios são inúmeros. Para o bebê, auxilia muito na parte imunológica, né, auxiliando na redução das doenças da infância, que a gente chama, como, por exemplo, virose, resfriados. Auxilia muito também na saúde da mãe, principalmente na prevenção de algumas doenças, como câncer de mama, câncer de ovário também, além de fornecer o vínculo entre mãe e bebê, que é uma das, acredito que uma das coisas mais gratificantes também dessa parte.
E Bruna, a amamentação em geral costuma ser algo simples? É fácil ou não?
Geralmente, na maioria dos casos, é algo que exige um pouco mais de persistência.
Persistência.
Isso, é algo um pouco mais desafiador. Algumas pessoas conseguem ter alguns momentos mais simples, mas na maioria dos casos, tendo uma ajuda, se torna mais leve, mais tranquilo, para a pessoa se sentir mais confiante.
Exatamente. E é uma curiosidade, como que surgiu essa vontade sua, hein, Bruna? De ser uma consultora de amamentação, uma especialidade que, para mim, até quando eu tomei conhecimento que você atuava aqui em Vacaria, eu disse, não, vou ter que buscar mais informação e nossos ouvintes vão ter que saber, que é uma especialidade nova, mas que tem realmente um grande reflexo, diria eu, no relacionamento, na saúde e no bem-estar da mãe e também do bebê.
Isso. Então, eu sou formada em biotecnologia industrial, que é algo totalmente adverso, né, da parte da consultoria de amamentação, mas essa questão começou logo depois que eu virei mãe, né? Eu sou mãe de gêmeos.
Mãe de gêmeos?
Do Augusto e do Bento, e eu tinha uma vontade muito grande de amamentar eles, então eu me procurei aprender muito sobre isso, eu estudei bastante, me preparei, porém, em função do Covid, eu acabei tendo que adiantar o parto deles, né? E depois que eles nasceram, eu fui entubada, fiquei em coma 9 dias, e aí voltei para casa 15 dias depois.
Ficou entubada 15?
Fiquei entubada.
9 dias.
E aí eu consegui ver meus meninos só depois de 15 dias. E aí, para mim, foi um trauma muito grande. Eu fiquei muito chateada com isso, assim. Fiquei bastante decepcionada. E aí, com tudo isso, acabou tendo essa vontade de ressignificar esse sentimento que eu passei e poder ajudar outras pessoas a viver esse momento. E aí que surgiu a vontade de ser uma consultora de amamentação. E aí agora me certifiquei, estudei bastante para isso e estamos aí agora.
Que bom mesmo. E, anteriormente a senhora falou do curso Amamentar Eu Vou. Amamentar Eu Vou. Como que esse curso então ajuda não só as mães, mas diria as famílias também, hein, Bruna?
Esse curso, ele é direcionado para as gestantes, né? E tanto as gestantes quanto a família pode participar também. E é o curso preparatório desde o início, ali dos primeiros dias da gestação, o que esperar do bebê, o que esperar da amamentação em si. E eu vou auxiliando nesses passos. São 4 aulas ao total. E aí a gente vai tratando disso, desde os primeiros dias do bebê até o primeiro mês de vida dele. Então são informações que as mães já vão adquirindo, são um bate-papo que a gente acaba tendo também, um material que eu disponibilizo para elas, fora também todo o nosso contato que a gente já vai tendo antes do nascimento, para depois a gente dar continuidade também no trabalho.
Eu sei que você vem atendendo já aqui em Vacaria, e nesse aspecto, o que que tu tem percebido das mães, futuras mamães? Qual é que a questão mais de insegurança, quando se fala em amamentação, o que que elas estão mais preocupadas, Bruna, por gentileza?
Sim, as mães, assim, eu sinto, no começo, realmente é por causa da insegurança, sabe? Daquela incerteza se eu vou conseguir, se vai dar certo. É mais a parte emocional também. Claro, acontece também das mães terem fissuras mamárias, que são algumas rachaduras, assim, que acabam também dificultando. Mas a parte emocional é uma das primeiras queixas, assim, da dúvida de se vai ou não amamentar, sabe?
Sim. Bom, depois do parto, por exemplo, hein, Bruna, a consultora de amamentação deve ser solicitada apenas logo em seguida que o bebê nasce? Como é que é? Quando que a mãe, no caso, tem que chamar você para ter essa orientação?
É a orientação relativamente sobre a amamentação, logo depois do parto é interessante a gente já ter esse primeiro contato.
Sim.
É que é logo ali que o bebê já vai pro seio, já começa a fazer a mamada, e aí a gente já vai auxiliando para que os benefícios sejam ainda maiores logo do início.
Tá certo. 9h22, estou falando com a consultora de amamentação. Nova especialidade, novidade para muita gente, com certeza, aqui em Vacaria, que temos aí, então, na consultoria da Bruna Heine. Ela que é biotecnóloga industrial e se especializou. Ela tem certificado, gente. Ela estudou, se aprofundou, tem vários cursos aí de consultora da amamentação. Vou ao espaço comercial, volto em seguida com mais informações e orientações importantes da Bruna aí para as mamães, futuras mamães, as gestantes aí, sobre esse assunto da amamentação. 9h22, 5 graus, ainda persiste o tempo encoberto em Vacaria região. O sol está querendo, está se esforçando, mas se esforçando muito para romper as barreiras, a barreira das nuvens e para marcar presença aqui. Seja bem-vindo, sol. Estamos te esperando há muitos dias. 9h23, 5 graus. Eu já volto. Estou falando aqui, senhoras e senhores ouvintes, com Bruna Heine. Ela que é consultora de amamentação. Essa é a nova especialidade que temos também a partir de agora em Vacaria. Pessoal aqui me passou, quer saber sobre o atendimento da senhora no final do programa, já vamos falar sobre esse atendimento, como a Bruna realiza aqui em Vacaria e também na região, Bruna, quais os desafios então que as mães enfrentam aí durante a amamentação que você tem percebido, constatado, e nos teus estudos tu tem visto aí que hoje, no corre-corre, no dia a dia, né, as mamães enfrentam quando se trata de amamentação?
Uma das principais queixas, assim, que as mães têm é em relação a um pouco de dor. Porque uma vez tinha-se a cultura, assim, que tá amamentando, não pode sentir dor. Mas a gente sabe, hoje em dia, pelos estudos, que aquela pequena dor de início de mamada, no início que o bebê pega, ela é normal. A pessoa vai sentir um leve desconforto, assim. O que ela não pode estar sentindo é realmente dor. Aquela dor que a pessoa não consiga amamentar. Além disso, tem também a questão, assim, da expectativa da amamentação com a realidade. Então, isso também acaba, às vezes, criando uma barreira na mãe, assim, achando que ela talvez não seja capaz de amamentar. E a pega do bebê. Então, eu costumo dizer que a mãe e o bebê são como a chave e a fechadura. Então, eles dois precisam se encaixar para que funcione. Então, a gente consegue preparar a mãe durante a gestação, mas a gente só vai saber se a amamentação realmente vai funcionar é quando o bebê estiver ali presente.
Exatamente. Agora, uma pergunta, e você, muito estudiosa e ser do tempo em dedicação em buscar cada vez mais conhecimento sobre o assunto, a amamentação, mas a questão que sempre se fala, desde o tempo da minha nona aí, e o leite fraco, existe leite fraco? Existe isso? É mito? É verdade? O que, que tem isso a nos dizer, hein, Bruna?
Sobre o leite fraco, isso é um mito.
Mito.
Não existe leite materno que seja fraco. O que acontece é que pode estar havendo uma falha na extração desse leite. Na hora que o bebê está mamando, ele pode não estar mamando o suficiente devido a uma falha na pega, no peito. E isso pode é o que criava aquela sensação de leite fraco. Mas não existe nenhum leite fraco materno.
Não existe leite fraco. Então tá certo. Deixar bem claro aí. Porque tem muito, como você disse, de mito, né?
Exatamente.
Bom, a questão que também no que se refere à amamentação... O tempo de durar a mamada, hein? E principalmente nesse tempo todo, a importância desse cuidado, dessa atenção, desse relacionamento mãe-bebê, hein, Bruna?
Então, o que muitas mães me perguntam também é quanto tempo eu tenho que deixar o bebê mamando. E não existe hoje um tempo estimado,
sim,
tá? No início, a gente espera que o bebê perca o interesse, né, ali da mamada. E em seguida, com o passar do tempo, é como se o corpo da mãe e o bebê se calibrassem. Eles entram numa sintonia, os dois. Então, não tem aquela questão assim de, ah, precisa deixar 30 minutos no peito. E, tem bebês, assim, que eu já atendi, que em 10 minutos eles faziam uma mamada maravilhosa. Então, vai muito de cada pessoa, cada bebê. Então, não existe um tempo... específico de cada mamada.
Outra questão que me vem agora aqui, hein, Bruna? Essa é mito ou é verdade que o bebê tem que ser amamentado a cada 3 horas? A cada 3 horas tem que amamentar ele. Tem que amamentar. É mito ou é verdade isso?
Então, uma dúvida também, essa é muito comum.
Muito comum?
Muito comum. Porque o que acontece?
Sim.
Hoje, a gente espera que não se passe muito o intervalo entre as mamadas de 3 a 4 horas. Porque no início, o bebê ele precisa ganhar peso, ele precisa receber uma nutrição maior. Mas assim, hoje a gente trabalha com o que a gente chama de livre demanda. Que é que o bebê vai mamar quando ele solicitar. Porque o peito, ele não é só alimento. Ele é uma questão de aconchego também, uma questão de carinho. Imagina, o bebê estava ali na barriga por 9 meses.
Sim.
E aí logo ele está fora, ele se sente deslocado daquilo. Então o fato dele ir para o peito também é uma forma de carinho. 3 horas é o tempo máximo de intervalo entre as mamadas, mas pode ser oferecido peito quanto a mãe quiser.
Quando quiser, não tem nada dessa que tem que ser a cada 3 horas, tá certo? Bem explicado aí. Agora uma questão também, Bruna Heine, que é consultora da amamentação, nova especialidade aqui em Vacaria. Dar chupeta à mamadeira não atrapalha a amamentação materna? E mais, é um mito ou é verdade essa questão que a chupeta, a mamadeira, atrapalha muito a amamentação, Bruna?
Então, pelos estudos, a gente consegue perceber que sim, acaba atrapalhando.
Opa!
Porque o que acontece? O bebê, quando ele vai pro peito, a boca dele, toda a parte da mandíbula e língua, eles trabalham muito mais para conseguir extrair o leite da mãe. Quando é oferecido na mamadeira, o trabalho que ele faz é muito menor. Então, ele faz um movimento da boca diferente da mamadeira do que quando é no peito. Quando isso acontece de oferecer a mamadeira e o seio, ele vai acabar confundindo essas duas coisas. E claro que ele vai optar pelo modo mais fácil, né? O modo que dá menos trabalho, que é a mamadeira. Então, acaba acontecendo sim essa confusão. Porém, tem estudos também que indicam que quando o bebê já está bem estabelecido na amamentação materna e mais à frente é introduzido a chupeta, acaba não atrapalhando, tá? Mas isso depende muito de criança para criança. Tem criança que chupa a chupeta e mesmo assim mama no peito tranquilo, assim como tem crianças que logo no início, que já estão com a chupeta, já apresentam alguma dificuldade de amamentação.
Exatamente. Bom, 9h38, tenho mais um bloco comercial, tem uma unidade móvel para fazer aí, é 5 graus, eu volto em seguida com mais informações, mais orientações aí, especialmente as mamães, futuras mamães, gestantes aí, sobre esta nova especialidade que temos a partir de agora em Vacaria. consultoria de amamentação com Bruna Heine. Importantíssimo, vocês estão ouvindo aí, especialmente as mamães, futuras mamães, orientações, dicas que realmente de repente pode ser simples, mas que fazem grande diferença. Ou se você tem insegurança, não sabe, a orientação da Bruna também vai lhe dar mais tranquilidade, vai trazer mais benefícios para você e para o bebê, com certeza, quando se trata de amamentação. 9:39, 5 graus, tempo nublado aqui em Vacaria. A temperatura de 5 graus no ambiente, que ali fora está mais frio aí. Sensação térmica nesse momento é de 1 grau positivo. Bom dia! Logo depois do parto, a dificuldade da amamentação, não vem o leite, angústia dos pais, dos avós, dos dindos e tal. É normal? Como é que é essa situação em termos de orientação às mamães?
Isso é muito normal. As pessoas acabam achando que quando o bebê nasce, a mãe já vai ter o leite esguichando, assim, em grande volume. E não é assim que funciona. A mamãe, logo no início que o bebê nasce, ela produz o colostro, que é um volume menor, porém é muito, muito rico em nutrientes, tanto que é chamado como leite dourado, assim, né? Que é o que o bebê precisa nessas primeiras horas de vida e os primeiros dias. E o leite em si, ele vai aparecer lá pelo terceiro ou quinto dia, depois do parto. Então é muito comum que nesse início ainda o bebê mame só o colostro. Até porque no primeiro dia de vida o bebê tem o estômago do tamanho de uma cereja.
Então, de uma cereja.
Olha, então ele acaba mamando em torno de 7 ml no primeiro dia de vida. E até o terceiro dia, o estômago dele é do tamanho de uma noz. Então ele é bem pequeno, ele vai mamar em volumes pequenos. Então por isso que ele mama pouquinho, mas vai mais seguido pro peito. E isso faz com que o leite acabe desenvolvendo mais também.
Bom, outro aspecto, e quando a mãe precisa voltar ao trabalho e que se fala que ela precisa desmamar o bebê, assim, é mito ou é verdade isso?
Isso era uma cultura que a gente tinha antes, né? Logo no início, quando a mãe entrou pro mercado de trabalho, e hoje em dia a gente não precisa mais fazer isso, tá? Porque a mãe, ela pode fazer a extração do leite através de bombinha, e ela pode estocar o leite materno. E aí, esse leite, ele é oferecido pro bebê com quem ele estiver, seja na escolinha ou seja com os avós, eles podem estar oferecendo o próprio leite materno pro bebê.
Ah, tá certo. E como a família pode observar então, Bruna, se o bebê está de fato se alimentando bem, visto que na amamentação materna não temos, né, como medir a quantidade do leite que é removido, por gentileza, Bruna?
Essa é uma dúvida também, porque as mães ficam, ai, não sei se meu bebê tá mamando o suficiente, se ele tá com fome ainda. Então, a melhor forma da gente identificar é através da fralda do bebê.
Se o fralda?
Bebê, isso, se ele tá fazendo xixi, se ele tá fazendo o cocô direitinho, é sinal de que o bebê tá se alimentando. Afinal, tá entrando o alimento e tá saindo. Então,
certo.
É uma das principais formas que a gente identifica a forma como o bebê tá se alimentando e a qualidade disso.
É a qualidade disso. Bom, Bruna, 9:54, reta final. Foi uma grande alegria recebê-la aqui. Esta nova especialidade que está tendo aqui em Vacaria, através de você, que é a consultoria de amamentação. Teu atendimento, como é que é? Você realiza esse atendimento então? Atenção, mamães, futuras mamães, gestantes aí, ó. A Bruna Heine, consultora da amamentação. Como é que é teu atendimento aí, por gentileza?
Eu tenho o atendimento do curso, né? Que ele é um curso preparatório para gestantes, onde nós marcamos 4 encontros. E isso, ele pode ser feito residencial, né? Na casa da futura mamãe, como pode ser feito na minha casa mesmo também.
Ah, você atende a domicílio?
Isso, atendo
muito
a domicílio.
Muito bom, dá traz mais comodidade.
Claro. E a consultoria da pós o parto, então a mãe tá recém parida em casa, o bebê pequenininho ainda, eu vou ao domicílio também e auxilio ela no próprio local que ela vai amamentar. Assim a mãe fica mais tranquila também, ela se sente mais protegida com isso.
Você atende só a Vacaria ou a região também?
Atendo a região também, além de atender na parte online também de curso.
Opa, online também?
Online também e atendo a região. Bom Jesus, Montes Capões, Esmeralda, toda a região aqui também faço atendimento.
Que bom. Via online, qual é o endereço e o pessoal pode contactar as mães com você?
Pode entrar em contato através do Instagram, que é @amamentareuvou. Lá também tem o meu WhatsApp. E aí a gente pode estar conversando e combinando melhor também o atendimento.
Olha, Instagram amamentareuvou, né? Ali
mesmo.
Tem todas as informações aí.
Isso mesmo. E lá também tem o número do WhatsApp, que é o 549-9965-1312. E aí a gente pode estar conversando mais a respeito.
Então, por favor, repita aí o seu WhatsApp aí, por gentileza.
9965-1312.
É fácil também de pessoal decorar aí, tá certo aí. Pra fechar, o que você mais gostaria de acrescentar, de dizer para as nossas mamães, quem já está amamentando, futuras mamães, nossas gestantes aí, sobre amamentação, por gentileza, Bruna?
Dizer para as mães, assim, que as mães que escolhem a amamentação, é uma escolha da mulher, é uma escolha da mãe fazer isso, e que elas estão de parabéns. Dizer para elas que elas não estão sozinhas, que elas podem contar comigo, podem contar com as famílias também. E uma das perguntas também que eu tenho é em relação ao enxoval do bebê. Ah, e o que comprar, o que fazer? E eu digo que a principal peça do enxoval é a informação. Se a Olha gente aí. Tem a informação, a gente consegue ter relação melhor com as outras coisas. Então, a gente sabendo o que pode acontecer, sabendo o passo seguinte, a gente fica mais tranquilo também.
Exatamente, isso aí, gostei. Atenção, mamães, papais aí, olha, a informação é a principal peça do enxoval do bebê. Legal, legal. Bruna, sucesso, saúde aí, estamos sempre à disposição também aqui na tua Rádio Fátima.
Muito obrigada, Ladmira, obrigada à rádio pelo convite, eu fico muito feliz em poder estar passando para a comunidade essas informações.
E foi muito útil, hein?
Que bom.
Muito, muito.
Que bom, obrigada mesmo.